Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, que começa agora. E no nosso trabalho de hoje nós vamos falar sobre algumas lições muito bonitas, muito inspiradoras deste poeta, poeta que vem lá do Nordeste, do nosso lindo, querido Nordeste, que é o Braulio Bessa. Eu tenho em mãos a obra Poesia que Transforma. Esse poeta, ele conta, aliás, no livro dele, no início, como foi a trajetória dele, como ele chegou ao programa da Fátima Bernardes. Antes ele tinha um site muito frequentado no Facebook, e aí ele conta a trajetória dele. Vamos então trabalhar, vou diretamente, a obra dele. Quem o conhece como poeta de cordel talvez estranhe um pouco o quanto ele, nesse livro, ele traz elementos autobiográficos fora do poema, em letras romanceadas, mas que por si somente constituem também um poema. Eu não vou iniciar no início do livro, não. Vou iniciar já numa parte bem avançada. Olhem o que ele conta, e para depois iniciarmos com os poemas dele, tá bem? Ele diz assim, numa parte bem avançada da obra dele: eu venho de uma família católica. Depois que meus pais se divorciaram, fomos morar com meus avós, e eu cresci vendo vovó Maria, que era muito devota de Nossa Senhora, ajeitando os santinhos dela no altar. Acho que era a parte mais bem cuidada da casa. Uma mesinha de madeira escura, com uma toalhinha de renda branca, lá ficavam Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus e um quadro de Santa Luzia, pendurados na parede. Ninguém podia mexer ali, era realmente sagrado. Eu sempre achei muito bonita a devoção de minha avó pelos santos dela, o respeito que ela tinha. Sempre que um filho viajava, ela acendia uma vela. Se um tio meu ia para São Paulo, eram 3 dias de viagem de ônibus, então eram 3 dias com a vela acesa. Ela não deixava apagar. Quando estava ficando menorzinha, trocava por outra, e eu sempre achava aquilo muito bonito. Essas manifestações de fé e espiritualidade de vovó e de meu avô, sempre ali do jeito dele, sem precisar ter texto no pescoço ou ir para a missa. Meu avô, seu Dedé, sapateiro, era aquele velho tipicamente nordestino, sertanejo, sisudo, um palmo de bigode para cada lado, mas eu sempre tinha uma admiração muito grande pela fé dele. Apesar de não frequentar a igreja, eu tenho certeza de que vovô rezava mais do que o padre de alto santo. O resto da família ia para missa, mas vovô nunca ia. Não foi nem mesmo quando minha avó faleceu. Quando chegou a hora de levar o corpo para a igreja, ele só se levantou, se despediu e voltou para o quarto. Esse início que ele coloca de vida vai fazer eco com toda uma formação. Aliás, o livro é muito bonito, recomendo a leitura na íntegra. Um livro que você lê e depois, ao final, quando termina, a gente fica com aquela vontade: puxa, podia ter mais um pouquinho no livro. É lindo, e ele inspira, ele toca, ele tem uma sensibilidade muito grande. Isso que nós acabamos de ver, que ele conta de quando ele era muito pequeno, ele vai, ao longo da vida, aprimorar. Ele vai nos contar, ao longo de vários poemas, ele para e nos conta um pouco mais da vida dele, como foi, como ele se tornou poeta. Aliás, tem uma página muito bonita sobre isso. E o que traz, então, tudo isso como consequência, corolário, mas que vai se formando desde o início, inspirações para a vida. De fato, esse poeta, ele encanta com as inspirações por vezes singelas, por vezes profundas. Muito lindo o trabalho que ele faz. Vejam o que ele nos traz de lições, conforme o que foi para ele e o que ele nos passa com elas. Ele diz: aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é nesse escuro que se enxerga a direção. Aprenda, aprenda quando chorar e quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Ah, lembra muito a literatura de cordel, tão, tão bonita, que ainda há no nosso Nordeste. E ele prossegue neste mesmo poema: pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar. Essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Olhem, isso que ele escreve profundamente é o que provavelmente ele vive na vida dele, no cotidiano, no dia a dia dele. É muito a história que ele nos conta de como ele viveu, de que se passou com ele. Isso traz a compreensão de como ele abriu em poesia o coração, a vida. E de uma maneira tão pura que às vezes comove, como quando ele fala sobre sonhar. Alguns se envergonham de sonhar, têm medo de confessar que sonham. Ele não, ao contrário. Olhem o que ele nos escreve sobre isso. Ele diz: sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São mil verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. Essa pureza, essa doçura que transborda pela alma desse querido poeta nos traz tantas inspirações para dias difíceis como que vivemos, enquanto alguns mergulham nos medos, mergulham nas coisas difíceis que estamos vivendo, outros, tomando as devidas, providências, os cuidados que todos devemos tomar, álcool em gel, máscara, distanciamento, solidariedade, fraternidade, buscam na inspiração maneiras de ir além. Ah, nem sempre é uma questão de seletividade, há pessoas que estão em contextos muito complicados, mas quando é possível optar, quando é possível você se inspirar para tornar os dias mais leves, por que não fazer, não é? Com responsabilidade, com elementos morais, éticos, por que não fazer? É o que ele conta. E ele nos fala nos livros sobre as dificuldades dele. Vejam como ele começa, como ele se torna poeta, ele vai nos contar. Ele diz: meu sonho de ser poeta começou aos 14 anos, com um trabalho escolar. A tarefa era pesquisar sobre a vida de autores brasileiros e eu, por acaso, peguei Patativa do Assaré. Nunca tinha ouvido falar e não fazia a menor ideia de quem era. Fiquei com uma inveja de quem pegou, Carlos Drummond de Andrade. Enfim, fui para a biblioteca e a moça me entregou dois livros. Um deles era grande como uma revista e na capa estava ele, Patativa, segurando uma bengala na frente de uma casa de taipa, usando seus característicos óculos escuros. Aquela imagem de sertanejo me fez ficar apaixonado. Deixe Drummond de Andrade para lá, Eu quero ficar com esse cabra mesmo. Ele disse que levou para casa o livro, que ele ficou encantado com o livro do Patativa da Saré, que ele ficava dias e dias lendo aqueles poemas que ele achava e ficou encantado, é a palavra dele. Ele dizia: eu queria ser que nem Patativa da Saré e um dia lançar um livro também. Foi esse o primeiro choque de transformação. Eu vi que a poesia podia transformar vidas e falei isso de forma muito superficial para mim mesmo, sem perceber que eu estava sendo transformado naquele momento. E aos poucos, o meu sonho passou a ser me tornar poeta, lançar um livro e transformar vidas. Até então, o meu sonho de adolescente era usar camiseta de marca e ter um videogame. Ele disse que essa transformação o acompanhou a vida inteira e que ele não sabia se ele tinha dom. Ele escreve isso por várias linhas, mas que a questão já nem era mais essa. E que ele escreve então: comecei a exercitar. Escrevia sobre os moleques que jogavam bola na rua. Eu não tinha noção da métrica, não tinha ninguém para me explicar, mas eu olhava, sentia, tentava imitar. A poesia entrou na minha vida dessa forma. Depois de alguns poemas escritos, ainda aos 14, 15 anos, veio a necessidade de apresentar o que eu escrevia. É muito bonita essa trajetória toda que ele conta, como ele escreve, como ele chega ao primeiro livro, como ele vai se realizando no sonho da vida dele. Com muitos tropeços, muitas coisas difíceis, como numa ocasião em que faziam piadas, tornavam pejorativo o nosso lindo povo nordestino, e que ele ficou muito triste com isso, e indexou isso na poesia dele. Fez questão de colocar, de defender os valores lindos do nosso Nordeste. Aliás, quem conhece o Nordeste fica tão encantado quanto ele fica com a Patativa da Saré. É lindo o nosso Nordeste. Ele diz então: nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que nem sempre há uma cura, até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom. Quando a maldade chegar, nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Uma das páginas lindíssimas de aprendizagem, de aprofundamento, de amor e de muitas aprendizagens deste poeta. Mas ele nos conta também de outros elementos, dos elementos menos urbanos, aqueles que muitos preferem nem falar, nem ter, e que habitam, ainda mais em época como essa que vivemos, de pandemia, de dificuldades. Ele fala sobre o medo. Vamos ver como ele fala sobre o medo? Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Por favor, traduzam isso para os momentos que estamos vivendo. Podemos chorar, sim, e muitos, quem de nós não está chorando, né? Perda de amigos, de pessoas queridas, estamos chorando. Mas o poeta nos diz: mas não impede isso de você sorrir, de lembrar de passagens bonitas, não é? Dessas pessoas queridas que se foram. Depois ele diz que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Ou seja, na aprendizagem desse poeta que ele partilha conosco: se estamos com medo, nossa, eu não vou conseguir, vou falhar. Ele diz: ok, tem esse medo então, mas não desista, prossiga. Depois ele diz que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. estamos passando pandemia, tristezas, toda hora noticiários terríveis sobre todas as coisas. Não se pode ler uma notícia em paz porque já tem outra bombástica. E ele diz que o medo disso não nos impeça de sonhar com dias melhores, com coisas melhores, que não nos impeça de lutar. Ele prossegue dizendo assim, que o medo da derrota não lhe impeça de lutar e que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar e que o medo das feridas não lhe impeça de curar e que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr e que o medo de errar não lhe impeça de aprender e que o medo da vida não lhe impeça de viver. Que o medo da vida não lhe impeça de viver, escreveu o poeta. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Mais adiante, muitas páginas para a frente, ele prossegue nos contando um pouco sobre a história dele, a historicidade dele. Vejam o que ele nos conta de um momento de dor que ele teve, de tristeza. Ele diz assim, em 2011, havia uma onda de ataques preconceituosos contra o povo nordestino, principalmente nas redes sociais. Aí criei uma fanpage no Facebook, chamada Nação Nordestina. Apesar de já escrever poemas desde os 14 anos, naquele momento eu não achava que existisse um público interessado em poesia. O que eu via era a carência de um movimento que valorizasse a cultura popular nordestina de forma geral, artesanato, culinária, música, poesia e, acima de tudo, a essência do homem sertanejo. Por isso eu criei a página. O povo nordestino estava se sentindo inferiorizado, ferido. Como um povo tão gentil, prestativo, que recebe tão bem, poderia ser tão atacado? E como o ataque via das redes sociais, pensei que a melhor ferramenta para combater isso era usar essas mesmas redes sociais, mas não agredindo de volta, e sim mostrando o que o Nordeste tem de bom. Olhem, eu fiquei tão emocionado quando eu li isso. Me lembro, eu conheço o Nordeste inteiro, andei por muitos anos dando aulas em faculdades e universidades e tenho amigos maravilhosos, alunos, queridos. O Nordeste entrou na minha alma. Eu, quando conheci o Nordeste de fato, porque uma coisa é quando criança ia com meus pais passear, passar férias, isso é uma coisa. Outra coisa é conhecer o povo nordestino, e isso que ele coloca é profundamente verdadeiro. Essa gentileza, essa amabilidade, essa perseverança, essa história do povo nordestino aguerrido, ao ler esse poeta, isso vem à alma de fato. Nosso lindo Nordeste, tão sofrido, nosso Nordeste e tão bonito. Então ele conta que ele fez essa fanpage e dali para frente é que ele chega mais tarde ao programa da Fátima, quando ele já tinha escrito muitas coisas. Um dia ele está na casa dele e recebe um telefonema. Ele acha até que é trote, aliás, é um e-mail que ele recebe. Ele acha que é vírus, que ele nem vai responder aquilo, mas acaba respondendo e era verdade. Ele vai, depois ela gostou muito dele, da maneira carinhosa, dessa maneira espirituosa como esse poeta se mostra. E ele é muito querido como pessoa, você, né? E aí ele convidou de novo, e quando ele viu, estava fazendo o programa frequentemente. Mas ele fala das redes sociais onde ele entrou. Não, ele tem muita prudência quanto a isso. Ele acha que é recomendável ter alguns cuidados. Vejam quando ele fala sobre essas redes sociais, que ele entrou para ajudar, para divulgar e mostrar de fato que era o Nordeste para pessoas que atacavam sem conhecer coisa alguma, claro. Ele diz então assim, lá nas redes sociais o mundo é bem diferente, dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Tem like, a tal curtida, Tem todo tipo de vida para todo tipo de gente. Tem gente que é tão feliz que a vontade é de excluir. Tem gente, isso que ele coloca, a tal panfletagem, não é? A coluna social. Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça com mais gente para assistir. Para falar nisso, tem gente que esquece de comer jogando, batendo papo, nem sente a fome bater. Celular virou fogão. Pois no toque de um botão, o rango vem para você. Mudou até a rotina de quem está se alimentando. Se a comida for chique, vai logo fotografando. Porém, repare, meu povo, quando é feijão com ovo, não vejo ninguém postando. Esse mundo virtual tem feito o povo gastar, exibir roupas de marca, ir para a festa, viajar e, claro, o mais importante que é ter, de instante em instante, um retrato para postar. Tem gente que vai para o show do artista preferido, no final volta para casa sem nada ter assistido, pois foi lá só para filmar, mas para ver no celular nem precisava ter ido. Lá nas redes sociais, todo mundo é honesto, é contra a corrupção, participa de protesto, porém sem fazer login. Não é tão bonito assim. O real é indigesto. Fura a fila, não respeita quando o sinal está fechado. Tenta corromper um guarda quando está sendo multado. Depois, quando chega em casa, digitando manda brasa, criticando um deputado. Lá nas redes sociais, a tendência é ser juiz e condenar muitas vezes sem saber nem o que diz. Mas não é nenhum segredo que quando se aponta um dedo, voltam três para o seu nariz. Conversar por uma tela é tão frio, tão incerto. Eu prefiro pessoalmente, para mim sempre foi o certo. Soa meio descontoante, pois junta quem está distante, mas afasta quem está perto. Quem dos senhores conhece ou já foi ao Nordeste ou é do Nordeste, sabe muito bem do que ele está falando, dessa afetividade assim que brota, né, da pele, dos olhos, do modo de ser. Em muitos lugares no Nordeste, se você pede uma informação, onde é tal lugar, a pessoa é capaz de ir caminhando com você até o lugar ali para te mostrar. E se você não tem o que comer ou não tem o que beber, a pessoa é capaz de te levar para casa dela, mesmo ela tendo tão pouco. Em quantos lugares do mundo a gente vê algo assim? E olha, eu conheço muitos lugares do mundo para poder dizer algo que eu estou dizendo. Realmente, o nosso Nordeste tem algo que é muito bonito, que é muito profundo e que nossos poetas e escritores, como é o caso dele, nos contam em verso e prosa, né? Mais adiante ele diz como é que foi a trajetória de trabalho dele. Ele diz: quando eu terminei o ensino médio, eu arranjei um emprego na prefeitura, cuidando dos computadores das escolas e dando treinamento para os professores. Fazia bicos de consertar computadores de casa em casa para ajudar a pagar minha faculdade de análise de sistemas. Toda cidade pequena tem um menino que sabe bulir com o computador. Ele botou isso entre aspas. E em Alto Santo, este menino era eu. Quebrou a impressora? O Windows deu pau? Chama o menino que sabe bulir com o computador? Fiquei conhecido dessa forma. Aprendi a desenvolver sites e criei o primeiro da cidade, altosanto.com. Nosso Alto